Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Tenho aqui em mãos publicação por uma pequena editora de Minas Gerais, a obra Sobre a Estupidez, de Robert Musil, escritor que foi convidado em 1937, pela Federação Austríaca do Trabalho. Ele foi falar para artesãos, para pintores, poetas, escritores, como ele era. O Robert Musil, ele no Brasil é conhecido por uma minoria. É um dos escritores. Olhem, eu diria a vocês assim, que talvez junto com 3 ou 4 outros europeus do século passado, nós podemos dizer que constituíram talvez escritores filósofos, se pudéssemos aproximar a literatura e a filosofia dessa forma, né? Como James Joyce, Kafka, esse aqui, Musil, é um outro que muito se aproxima. A obra dele tem um cunho existencialista muito profundo, e ele era um homem que mostrava, ainda que o texto dele carregue sobre as tintas, ele era um esteta e sabia conduzir os elementos literários, aproximando-os da filosofia, fazendo filosofia, mas ainda sempre parecendo literatura. Ele se denominava um escritor. Os senhores dirão o quanto da escritura que ele nos deixa parece ou é filosofia. Em 1937, a Áustria, e como demais toda a Europa, passava por momentos muito, muito difíceis, que culminariam em mais uma imensa e terrível guerra mundial. Os ventos da Primeira Guerra mal haviam se debelado, havia muitas cicatrizes, mas muitas machucaduras abertas ainda da Primeira Guerra. E em toda aquela região isso era notório, não é? E muitos pensadores viam o que estava para acontecer, e que já em 1937 anunciava as suas primeiras ruínas e rachaduras. Muitos, como este homem, já viam que o abismo se aproximava. Alguns sabiam até a natureza desse abismo, da guinada que estava acontecendo pela Europa, dos problemas que estavam em andamento, mas ninguém, é provável que poucos tivessem a ideia da dimensão trágica que tudo aquilo tomaria. Este autor, convidado a palestrar, poucos anos antes de tudo isso se precipitar, ele nos dá uma prévia, uma aula sobre o espírito que se abatia sobre a Europa, o espírito da estupidez. Quando ele colocou isso, e ele começa de uma maneira muito provocativa o texto dele, não é? E irônica, e ele vai conduzindo isso por vários caminhos, não é? Ora pela maiêutica socrática. Então ele se afasta e deixa nas nossas mãos a definição do que seria estupidez. Então ele se reaproxima do tema e nos incomoda, mostrando que a estupidez migra pelas nossas instituições, pela nossa subjetividade, que ela se esconde e se entrelaça, e que há uma estupidez que é extremamente inteligente, num aparente paradoxo, não é? Quando a gente fala de estupidez, parece que estamos falando de algo como burrice, como insensatez, insensibilidade. Ele diz isso é uma face da estupidez. Mas há uma outra que precisa do tecido social mais aprimorado, que precisa da sutileza e da inteligência para que possa vicejar. E ele diz, essa é uma das mais perigosas, é essa estupidez. E é sobre isso que nós vamos ver aqui, numa época como a nossa, em que estamos vendo todo tipo de informação, contra-informação, desinformação. Não é? Estava comentando antes de iniciarmos a gravação aqui, que eu falo por mim particularmente, que algumas matérias em periódicos importantes aí do nosso país, não pela maneira como o jornalista publicou, não, mas o conteúdo que é trazido mostra um certo desrespeito, independente de ser de direita, de esquerda, de centro. Estamos falando de algo que é mais profundo do que ideologia política, que abarca desde as nossas tradições, desde a nossa construção social e histórica, e já vimos em outros momentos, em outros cursos, autores de esquerda, de direita, colocando seus conhecimentos e estudos sobre isso. Essa obra do Robert Musil, de fato, conhece uma atualidade muito grande. Eu gostaria de recomendar para vocês, deste autor, uma obra que considero talvez uma das 20 importantes obras da literatura do século passado, que é O Homem Sem Qualidades. Existe em português, vocês encontram com certa facilidade. É o grande clássico desse autor, O Homem Sem Qualidades. Nós já trabalhamos esta obra, curso de literatura que tivemos, e eu me lembro que o pessoal teve um grande apreço pelo autor, pelo que era colocado. Vamos então agora ao texto, que foi trabalhado em duas ocasiões em Viena, em março de 1937. Senhoras e senhores, começou o Musil, quem se aventura hoje a falar sobre a estupidez, de certo modo corre o risco de arruinar-se, o que pode ser interpretado como presunção e até como distúrbio do desenvolvimento contemporâneo. Eu mesmo já escrevi há muitos anos, abre aspas, se a estupidez não fosse parecida a ponto de confundir-se com o progresso, o talento, a esperança ou a melhora, ninguém desejaria ser estúpido. Fecha aspas. Isso aconteceu em 1931 e ninguém ousará duvidar que o mundo desde então viu outros progressos e melhoras. Aqui o senhor, o escritor Musil, está utilizando de forte ironia. Não é? Porque isso que ele nomeia com progressos e desenvolvimentos era visto muitas vezes de maneira bem diferente, aliás, por ele também. Então ele diz, o que é afinal a estupidez? Ele diz, tampouco eu gostaria de desconsiderar que, como poeta, conheço a estupidez há muito tempo. Poderia inclusive dizer que em algumas ocasiões tivemos uma relação de colegas. Isso que ele coloca de início, que ele não saberia dizer o que é estupidez. E em seguida ele fala que como poeta, ele já teve até uma relação de colegas com ela. Então ele diz, sempre supus que essa resistência pluriforme à arte e ao espírito mais refinado, por parte de um povo que se vangloria de seu amor à arte, não fosse mais do que estupidez. De um gênero particular, talvez, uma estupidez artística ou afetiva especial, mas que se manifesta de modo que o que denominamos estética também seja uma estupidez estética. E hoje, também não vejo muitos motivos para manter distância dessa concepção. É claro que não se pode atribuir somente à estupidez todas as deformações de um desejo tão humano como a arte. É preciso especialmente, como as experiências dos últimos anos ensinaram, atribuí-las também a tipos distintos de falta de caráter. Após mencionar Kant para ilustrar as antíteses, ele então ruma direto para Erasmo de Roterdã e diz assim: Erasmo de Roterdã escreveu em sua encantadora e ainda hoje não desgastada obra, O Elogio da Loucura, que, sem algumas estupidezes, o ser humano nem sequer viria ao mundo. O domínio violento e vergonhoso que a estupidez exerce sobre nós é revelado por muitas pessoas que se mostram surpresas de maneira amável e conspiratória quando alguém em quem confiam pretende evocar este monstro pelo nome. Ele cita um trabalho de Erdmann, de 1866, várias décadas antes dele, que era um estudioso de Hegel, né? Que fez uma conferência com esse mesmo nome, Sobre a Estupidez. E ele diz que quando o Erdmann falou que anunciou que falaria sobre a estupidez, o tema no mesmo do livro que ele colocou aqui, ele disse que foi recebido com risadas, acharam que era uma piada. E o Erdmann não queria dizer, olha, quando esse é um tema que merecia ser melhor trabalhado, dado o rumo que nós estamos tomando com a humanidade. Mussel não ignora que, por estupidez, se eu perguntasse aos senhores hoje, nessa aula à noite que estamos tendo aqui, o curso Filósofos da Filosofia Clínica, ele não ignorava que, se um de nós falar sobre estupidez, rapidamente nós vamos colocar isso no âmbito da violência, no âmbito da maldade, no âmbito de quem não tem cultura, de quem faz essas coisas. Ele diz, isso aí é o óbvio da estupidez. Só que quem assim definiu, jogando a estupidez lá para esse lado do óbvio, não esqueceu nada? Esse, por exemplo, já se dizia que não era estúpido. Ele era culto, ele era informado. Talvez um doutor das leis, um doutor das artes médicas, um doutor das artes filosóficas. Nesse, provavelmente, não haveria estupidez. Talvez existisse o erro, talvez existisse o engano, mas a estupidez não seria muito adequada para alguém assim dessa estirpe. E então, aquilo que é estúpido já não habita esta seara, mas foi deslocada lá para uma outra área, na qual muitas vezes não há estupidez. E ao procurá-la no lugar errado, você esquece, às vezes, que ela se ocultou no lugar menos provável. Então, pela égide da delicadeza, da compostura e das melhores maneiras, atos tremendamente estúpidos são cometidos, maquiados, disfarçados de educação. Prefiro, escreveu Mussel, prefiro admitir de saída minha fraqueza em relação à estupidez. Eu não sei o que ela é. Lembram que eu falei sobre a maiêutica socrática, a ironia socrática? Ele diz que não sabe o que é estupidez e, em seguida, durante a obra inteira, ele nos dá uma verdadeira tese sobre o que é estupidez. O que o levou, este escritor, este pensador, um dos grandes que o mundo conheceu no século passado, a nos dizer isso? É um convite provavelmente a sairmos e dialogarmos para ele. Puxa, mas você não... Então, e ele está dizendo, então o que você acha que pode ser a estupidez? E a hora de então trazer para a discussão, ele caminha lá pela poesia, ele vai lá longe, nas áreas dúbias, e a partir daí começa uma marcha em direção à nossa sociedade, aos nossos pensamentos, à nossa cultura e à nossa época. Vamos lá, vamos acompanhá-lo. Talvez se deva ao meu desconhecimento, mas é mais provável que a pergunta, o que é a estupidez, corresponda tão pouco aos hábitos do pensamento de nossa época, quanto às perguntas sobre o que é o bem, a beleza ou a eletricidade. Tentei, da maneira mais ingênua, como é sempre óbvio nesses casos, rastrear o uso da palavra estúpido e de sua família, procurando os exemplos mais comuns e tentando juntar o que acabava de escrever. Infelizmente, esse procedimento tem em si sempre algo de caça, a borboleta branca da couve. Perseguimos o que acreditamos observar por um tempo, sem perder de vista, mas outras borboletas muito parecidas se aproximam, vindo de outras direções, por caminhos idênticos, em zigue-zague, e logo não sabemos mais se a borboleta que estamos vendo continua sendo a mesma. Dessa forma, os exemplos da família estupidez nem sempre deixam distinguir de fato se de fato estão relacionados originalmente ou apenas de modo superficial, e se não é só de relance que dirigimos a atenção de um a outro. E não será nada fácil conciliá-los todos sobre o mesmo teto que pertença de fato a um estúpido. Sob tais circunstâncias, é quase indiferente como se começa. Bem, o que que o Musil está falando, afinal? Aqui nós temos que recuar e entender o contexto historiográfico da Áustria nessa ocasião. Não apenas da Áustria, da Polônia, da Alemanha, do norte da Itália, a França, essa região, o que se passava. Ele mesmo vai trazer nas páginas seguintes o que ele quer dizer com isso. Por exemplo, a vaidade poderia ser considerada uma forma de estupidez? Quando ele falou a estupidez, pura e simplesmente, pareceu fácil. É tão, nos nossos dias parece tão óbvio que você não precisa de muito tempo para pensar. Mas se ele diz, bom, e a vaidade? A vaidade por si somente, ela é estúpida ou não? A própria vaidade não tem como nome de construção a estupidez? Não seria uma forma de estupidez a vaidade? Quando seria a vaidade uma estupidez? Quando ela não seria? Olhem como já começam. E quando essas duas estão entrelaçadas, não é? Ainda temos uma identidade, já temos uma outra coisa. O orgulho. O orgulho seria uma forma de estupidez? Está vendo? Ele não entra tão rapidamente assim no sim nessa questão. Ele também se pergunta. E ele nota uma questão. Estamos de novo com um problema que se espraia, se esparrama nessas direções. E ele diz que parte do problema todo é essa diluição que houve na Europa com relação a essas coisas. Deveria ser tão mais fácil, não é? Deveria ser tão mais fácil, mas houve uma apropriação de vários ambientes, de várias áreas. Área da educação, área da saúde, área política. Vários se apropriaram, modularam esses termos. Utilizaram de forma que, precisando utilizar de orgulho, de vaidade, de estupidez, não poderiam anunciá-lo dessa forma. Não passaria, nem entre os que assim usassem. Então, o problema se mostrou bem mais complexo do que já complexo no início era. Ele então prossegue nos dizendo que a estupidez tem como uma das características fazer a desconfiança adormecer. A estupidez tem como uma das características fazer a desconfiança adormecer. Ela desarma, como se diz ainda hoje, nas palavras dele. Vestígios dessa antiga esperteza, dessa estupidez astuta, encontram-se em relações de dependência, em que as forças estão distribuídas de modo tão desigual que o mais fraco procura sua salvação, se fazendo de mais tolo do que é. Por exemplo, encontra-se no dito caráter finório, na relação entre criados e senhores de linguagem culta, na relação entre soldado e seu superior, entre o aluno e seu professor, entre os pais e os filhos. Aquele que tem o poder se irritará menos com o fraco que não pode do que com o fraco que não quer. A estupidez o leva ao desespero, ou seja, inconfundivelmente a um estado de fraqueza. Concorda-se, então, da maneira mais acertada, que a inteligência o exaspera. Ela é bem apreciada na pessoa subserviente, desde que esteja ligada a uma devoção incondicional. No momento em que lhe falta esse certificado de boa conduta e torna-se incerto se ela serve de vantagem para os senhores, será muito menos denominada inteligência do que imodéstia, insolência ou deslealdade. E resulta com frequência em uma relação na qual o dominador contradiz pelo menos a honra e a autoridade, ainda que não ameace realmente o dominador no tocante à sua segurança. Na educação, isso se manifesta no fato de um aluno talentoso e insubordinado ser tratado com mais severidade do que aquele que se opõe por obtusidade. E então, quem é o estúpido aqui? É o sistema que faz com que isso possa ser dessa forma? Por exemplo, o professor vai repreender o aluno que está ali se subordinando, mesmo sendo inteligente, questionando, se antagonizando ao que ele está dizendo. Esse, ele está dizendo que o professor vai repreender mais duramente do que aquele outro ali que incomoda, porque é obtuso, porque é estúpido, porque não compreende. Por que que o professor se irrita mais com esse, que é inteligente, que o contesta, do que com aquele outro lá? Essa maneira do professor fazer, educadamente, vai repreendê-lo, talvez desmerecendo o que ele está dizendo, ou tentando cerceá-lo, etc. Isso não é uma estupidez, por acaso? Não seria mais interessante conduzir as coisas de uma forma menos estúpida? Por que que a estupidez aqui é deslocada para outra seara e não para isso que está acontecendo? E mais, será que a estupidez é essa que se passa ou ela é anterior à educação que eles tiveram e que propiciou e levou a esse estado de coisas? Nesse caso, a estupidez teria como uma formação muito anterior. Seria um problema social? Ou será que ainda é anterior a isso? Ela teria raízes biológicas? O ser humano é uma criatura por si só estúpida? Tentando controlar com uma camisa de força essa estupidez com, por exemplo, a educação, e ao fazer isso, é aí que ele exacerba essa estupidez? E ela exacerbada, aí ele tem que usar controle com prisões, com hospícios, com clausuras sociais? Ora, mas parece que quanto mais tentamos entender, mais nos escapa pelos dedos tudo isso. O que fazer? Vamos parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos após a colaboração dos colegas, o Robert Musil, nesse trabalho que ele nos apresenta, ele vai procurar por alguns dos esconderijos pouco pesquisados quando se trata de um tema como esse. Vou dar uma ideia para os senhores. Essa semana, segundo os noticiários, as revistas aí, na França, um dos maiores filósofos franceses hoje, o Alan Finkielkraut, estava lá caminhando, não é? Um senhor já de idade, aliás, nós já trabalhamos a obra dele aqui, A Derrota do Pensamento, né? Um livro muito bonito, e um grupo de jovens o cercou e começou a ofendê-lo, dizendo: você é um judeu, você deveria voltar para Israel, sua mãe é isso, ninguém quer você aqui não na França, e ele é francês, né? Nasceu lá. Ele é um filósofo, aliás, ele é um dos filósofos que participou ativamente para que essas pessoas tivessem o direito, inclusive, de fazer isso que estavam fazendo. Então, os policiais logo chegaram tal, e um deles disse: olha, você pode processar esses rapazes aí, botar na cadeia e tal. Ele disse: eu não vou fazer isso. Eu vou processar alguém? Não, meu testemunho não é esse. Meu testemunho como filósofo é procurar compreender situações como estas e poder, a partir daí, inclusive, ver o que ocorre diante da estupidez, uma estupidez que ele não imaginava, que com todo o esforço existencial dele e de outros tantos filósofos da geração dele, né, eles ajudaram a França a pensar, ajudaram a França a abrir a porta, inclusive para algumas pessoas como essas que o agrediriam, que depois agrediriam a ele. Um dos ícones que diz: entrem todos, venham, a terra é nossa, não é de alguém específico, não. De novo, ele teve que lidar com a estupidez. Primeiro, quando fechavam as fronteiras e deixavam pessoas morrendo lá fora, podendo recebê-las muitas vezes. Depois, agora, de novo, ao lidar com muitas pessoas que entraram e que não compreendem, que só estão lá dentro por conta de homens como ele, querendo agora expulsá-lo. Coisas como que fizeram com Sócrates, guardadas as proporções e perspectivas na Atenas, não é? Condenando o ícone da democracia, o homem que era a própria democracia, condenando, querendo silenciá-lo logo no berço da democracia. Pois bem, então, e é nesse caminho que o Múcio, isso em 1937, já mostrava e caminhava. Olhem como ele escreve sobre elementos como estes. Mas a estupidez, escreveu ele, é preciso objetar, também pode irritar e não acalma de modo algum sob todas as circunstâncias. Em suma, normalmente a estupidez provoca a impaciência, mas em casos excepcionais provoca inclusive a crueldade. E os excessos abomináveis desta crueldade mórbida, comumente denominada sadismo, mostram com frequência pessoas estúpidas no papel de vítima. É evidente que isso provém de que é muito mais fácil elas caírem nas mãos dos cruéis do que de outros. Mas parece ter uma relação com o fato de sua passividade perceptível por todos os lados aguçar ferozmente a imaginação, como o cheiro de sangue aguça a fera, seduzindo essas pessoas para um deserto aonde a crueldade vai simplesmente longe demais para não encontrar barreiras em mais nada. Existe um traço de sofrimento naquele que inflige sofrimento, uma fraqueza embutida em sua rudeza, e embora a privilegiada indignação da empatia ofendida raramente deixe isso transparecer, tanto em relação à crueldade quanto em relação ao amor, existem sempre dois que combinam entre si. vejam os dilemas que se impõem. O estúpido, então, é aquele que cai, não é, nas garras daquele que, ao subjugá-lo, ao sentenciá-lo, ao torná-lo escravo, esse que assim o faz, por razões muito justas, às vezes, defendidas por uma sociedade, este não é o estúpido. O estúpido é aquele que está ali, que às vezes, por não ter sequer argumentos para se defender, por não ter inteligência para se defender, passa por um estúpido. Mas aquele cruel, aquele sádico, aquele mal de espírito, com caráter deformado, que propicia uma situação terrível como esta, este não é tido estúpido. É o que então? Quem é o verdadeiro estúpido nisso? Levando-se em conta o contexto traçado de acordo com sua linha principal e na coleta rápida dos primeiros exemplos, escreveu Múcio, inclusive o que já foi dito deve ser considerado divagação e ainda não há mais nada para aproveitar, a não ser que pode ser estúpido gabar-se de inteligente, embora também nem sempre seja inteligente ganhar fama de estúpido. Aqui é impossível generalizar. Ou a única generalização admissível deveria ser a de que o mais inteligente deste mundo é se fazer notar o mínimo possível. Na verdade, muitas vezes se chegou a essa conclusão sobre toda a sabedoria. Contudo, mais frequente ainda é fazer apenas um uso parcial, simbólico e representativo desta tímida conclusão. E isso nos leva a considerar o âmbito das regras da modéstia e das regras mais abrangentes, sem ser necessário abandonar completamente a área da estupidez e da inteligência. Tanto por medo de parecer estúpido como por medo de ferir o decoro, muitas pessoas até se consideraram inteligentes, mas não o dizem. E quando se sentem forçadas a falar deste assunto, parafraseiam-se, falando de si, abre aspas, eu não sou mais estúpido do que os outros, fecha aspas. O que o Múcio está nos propondo é o seguinte: há vários elementos na sociedade, no nosso cotidiano social, que nos colocam numa posição tal que as nossas justificativas, as nossas ressalvas, as nossas explicações para que possamos nos sair bem de certas situações, isso provavelmente é a grande estupidez. Se há uma falta de inteligência aqui, poderíamos atribuir a isso, mas ele diz, no entanto, é isso uma grande prova de inteligência, porque este, sendo estúpido, se salva por ser inteligente. Vejam como começa a ficar cada vez mais complexa essa situação. E cada vez mais podemos atribuir a quem imaginávamos no princípio a estupidez, é essa estupidez. Bem, então ele prossegue, ele dá vários e inúmeros exemplos, não é? Ele diz que tudo isso se torna muito complexo. Olhem essa parte do que ele vai falar aqui. Mas se revela de novo com toda a vitalidade quando o ser humano de hoje fala como massa. Sobretudo, existe certa classe média, baixa, do espírito e da alma. Observem o que ele escreveu. Certa classe média, baixa, do espírito e da alma. Já tinham ouvido expressões como essa? Classe média baixa, a gente pensa que sempre um fator econômico, não é? Ele diz, não, classe média baixa do espírito e da alma. Que carece de pudor diante da necessidade de presunção. Assim que aparece em defesa do partido, da nação, da seita ou do movimento artístico. E pode falar nós no lugar de eu. E aqui, diz o Múcio, se esconde uma grande faceta da estupidez coletiva, não é? Uma classe média, baixa de espírito. Criaturas que, quando estão no rebanho de uma instituição, no rebanho de uma associação, no rebanho de um partido político, no rebanho de um poder, seja qual for, se acham agora, enquanto elas falam nós ao invés de eu, com força suficiente para algumas atrocidades. Não são estúpidas quando sozinhas, mas em grupo se tornam estúpidas. Provavelmente o movimento inverso existe muito também. Pessoas que, quando estão em coletividade, são ótimas, morais e éticas, dentro dos melhores princípios de uma época. Mas tire a pessoa desse grupo, tire da coletividade, não é? Tire o professor lá da sala de aula, tire o médico do hospital, tire o pregador lá do púlpito e o coloque no âmbito da família, o núcleo pequeno, ou no âmbito de uma relação afetiva, ele e uma outra pessoa. E às vezes, aquele que lá não era estúpido, dá uma grande prova de estupidez no seu testemunho pessoal de vida. Por vezes, ainda assim, ele não é estúpido, mas na relação dele com ele mesmo, em sua subjetividade, em sua intimidade última, por vezes, é um grande estúpido. Há pessoas que, quando se relacionam com outros, são afetuosas, são respeitosas. É com elas mesmas que elas são incrivelmente estúpidas, não respeitando elementos básicos de uma alteridade. Quando nos direitos universais do homem diz não maltrate uma pessoa, alguns pensam, eu não posso maltratar uma outra pessoa. Não, você é pessoa. Se você se maltrata, você está ferindo esse código que muitas vezes você defende. Bom, aqui nós vamos passar várias páginas. Eu convido os senhores a lerem na íntegra esta conferência de 1937. Pela atualidade dela também, além do belo documento filosófico e literário. Senhoras e senhores, diz ele muitas páginas depois, os julgamentos da vida cotidiana e de sua antropologia costumam acertar, mas erram muito também. Eles não se originam pela vontade de uma doutrina correta, apenas apresentam movimentos de aprovação e defesa do espírito. O exemplo só ensina que algo pode, mas não precisa ser estúpido, que o significado muda conforme o contexto em que aparece e que a estupidez está estreitamente entrelaçada com outras coisas, sem que em qualquer lugar sobressaia o fio que desmancha o tecido de uma só vez. Até mesmo a genialidade e a estupidez estão indissoluvelmente relacionadas. E, como é proibido falar demais e falar demais de si própria, sob pena de ser considerada estúpida, a humanidade contorna essa ameaça de modo particular. Como? Através do poeta. Este pode narrar em nome do humanitarismo que saboreou algo ou que o sol está no céu, pode revelar-se, contar segredos, fazer confissões, dar satisfação pessoal, sem considerações. É o que, pelo menos, muitos poetas fazem. E é como se tudo se apresentasse como uma exceção em que a humanidade se permitisse algo que, em geral, se proibiria. Desse modo, ela fala incessantemente de si mesma e, através do poeta, já contou milhões de vezes as mesmas histórias e experiências, só variando as circunstâncias, sem que lhe aparecesse algum progresso ou ganho de sentido. Será que pelo uso que faz de sua poesia e pela adaptação da poesia a esse uso, ela não deveria ser suspeita de estupidez? Quanto a mim, não considero isso totalmente impossível. Entre as áreas de aplicação da estupidez e da imoralidade, hoje não se entende mais essa palavra como se costumava entendê-la antigamente, em sentido lato, o qual é quase o mesmo que falta de espírito. Mas, não ausência de inteligência, existe de qualquer modo uma identidade e uma diferença intrincadas. E essa pertença mútua é sem dúvida parecida com o que o Erdmann, em um trecho importante de sua palestra citada, expressou com as seguintes palavras, que a rudeza é a prática da estupidez. Segundo ele, entre aspas, palavras não são o único fenômeno de um estado de espírito. O mesmo se manifesta em atos, a estupidez também. Não só ser estúpido, mas agir estupidamente, cometer estupidezes, fecha aspas. Ou seja, a prática da estupidez, ou a estupidez em ação, denominamos rudeza. Bem, estamos com problemas, meus caros colegas. Então, quando você age asperamente, na educação, por exemplo, quando você age com rudeza, no sentido de prevenção, por exemplo, você está no âmbito da estupidez. E se agir desta forma, estar no âmbito da estupidez, pressuponho eu que os senhores não gostariam de habitar essa área, esse elemento, se estamos nesse âmbito, quais são as vizinhanças, quais são os elementos que agora temos como problemáticos e difíceis que ali nos encontrarão? Na nossa sociedade é comum que certos fatores sejam dissociados, de tal forma que uma coisa não pareça próxima à outra. Isso é importante até como condução de certos preceitos sociais. Por exemplo, instituir camisa de força num hospital, sob a alegação de que com isso você está protegendo a integridade da pessoa que ao se bater vai se machucar. Bem, ok? Vejam, a justificativa parece adequada, atende a preceitos de época e parece então razoável que mediante isso a camisa de força possa ser usada. No entanto, todos os elementos laterais e de vizinhanças que a camisa de força, por estar ali, vai promover, podem ultrapassar em muito aquilo que ela vem atender, que é a segurança da pessoa. Um, ao observar o uso da camisa de força, nota que certos vetores de brutalidade são permitidos. E, portanto, conter um sujeito intransigente lá no estacionamento, mediante um soco, é plausível, já que no hospital se usa camisa de força. Ele fez uma associação que na cabeça dele é razoável. Violência, violência. Pronto, não fez diferenciação. Outro acha que, uma vez que se a camisa de força é razoável, podemos dar choques na pessoa, desde choques de insulina para acalmá-la, para contê-la. Outro preceito de violência, que chegou mediante a ação do primeiro. Mas como se não bastasse, alguém observando tudo isso e vendo essas várias violências associadas, diz, ora, é natural também que possamos restringir a liberdade da pessoa que está numa camisa de força. Que outro responda por ela, já que ela está dentro de uma camisa de força. E mais um ato de violência surge então. Onde isso vai parar? E mais, e se aquele primeiro ato de violência, que é a camisa de força, quando chegou, chegou tão bem justificada, chegou tão bem indexada aos fatores morais condizentes com a época, que quer os melhores princípios, que passou invisível e ninguém percebeu. Como depois, então, essas pessoas vão associar que foi ali que começou uma bola de neve de violência que se esparramou para todo lado? Viram? Alguns pensadores, alguns poetas, alguns místicos, alguns mestres da humanidade nos disseram: a resposta tem que ser o amor. Mas e quando houver violência? Responda com amor. E quando for manipulado o amor que eu dou à pessoa e usado contra mim, responda com amor. De novo, o que eles estavam tentando nos mostrar, entre outras coisas, é que dentro de bases como estas, aquele princípio desmonta seu antagonismo. Não haveria exceção a ele? Sim, poderia haver, mas isso já é para uma outra aula na qual trataremos de outros assuntos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Retornando então aos nossos trabalhos e agora aprofundando ainda mais as questões. De fato, conforme vocês colocaram e aprofundaram, muitas vezes há muito mais a estupidez na educação do que propriamente na deseducação, na frieza de um coração diante do amor, por exemplo, nas pequenas sutilezas cruéis com que uma pessoa às vezes age com relação a outra. Às vezes isso é mais estúpido do que qualquer brutalidade. Às vezes, para dimensionar se é mais ou menos, como faria a filosofia clínica num caso assim, teria que levar em conta desde a base categorial, a historicidade, a estrutura de pensamento e a interseção entre as pessoas, para sabermos desta forma se é isso que está se passando. O Múcio continua nos dizendo o seguinte: a fim de destacar os contornos do conceito de estupidez, é necessário, sobretudo, afrouxar o julgamento de que a estupidez é simplesmente ou principalmente uma falta de inteligência. Eu acho que isso já ficou bem claro aqui, durante tudo que nós lemos, que muitas vezes é com o uso da inteligência que uma pessoa será cruel e utilizará a estupidez de uma maneira muito sutil, não dando uma palavra de amor e de carinho quando a necessidade e a precisão for por ela, por exemplo, em alguns casos, por vezes afetando emoções, afetando sensibilidades, também pode ser um ato de extrema estupidez. Então vejam que para muitas formas de estupidez a inteligência será necessária e requisito até em alguns casos. Bom, então ele discorre sobre isso em muitas e muitas páginas. Para o efeito dos nossos estudos, nós vamos lá para frente. Essa parte aqui que eu assinalei. O que se pode dizer de... Essa parte é bem interessante. Alguns consideram um insulto algo como a estupidez, mas não consideram, por exemplo, um gracejo uma estupidez. Ele diz assim, o que se pode dizer de insultos, provocações, palavras da moda e palavras estrangeiras, também se pode dizer de palavras engraçadas, de slogans, palavras-chave e palavras de amor. E o que todas elas têm em comum, embora sejam tão diferentes, é o fato de estarem a serviço de um afeto, e justamente sua imprecisão e inobjetividade no uso lhes permite suplantar campos de palavras mais certeiras, mais objetivas e mais corretas. Às vezes, é evidente que existe uma necessidade disso na vida, e não devemos negar seu valor, mas sem dúvida, é estúpido o que acontece nesses casos, ou seja, trilhar os mesmos caminhos da estupidez. A maneira mais clara de estudar essa relação é através de um exemplo exagerado de aturdimento através do pânico. Quando algo tem efeito muito forte sobre alguém, seja um susto ou uma pressão psíquica persistente, pode acontecer deste alguém, de repente, perder a cabeça. Ele pode começar a berrar, assim como uma criança pode sair correndo às cegas de um perigo, ou também lançar-se às cegas ao perigo. Pode ser acometido de uma tendência explosiva à destruição, ao xingamento ou à lamentação. Em suma, em vez de agir objetivamente, o que sua situação requereria, cometerá uma abundância de atos que são aparentemente sempre e com muita frequência de fato inúteis e contraproducentes. Conhece-se melhor esse tipo de oposição através de terror pânico. Mas não se entende a palavra em sentido estrito. Se não se entende a palavra no sentido estrito, pode-se falar também de pânicos de raiva, de cobiça e inclusive de ternura. E sempre que um estado de excitação se manifesta de forma tão intensa, cega, sem sentido e irrefreável. Lembrem que há também pânico de coragem, como ele enuncia aqui, e outros. O que o Musil está nos colocando aqui? Que além de tudo, há os fatores inadvertidos. Não há apenas aqueles que são planejados, projetados e colocados. Existe uma estupidez que é gerada por elementos fortuitos, às vezes, na vida, que podem encurralar uma pessoa existencialmente. E ela dará como resposta a estupidez. Uma dessas questões é o caso do pânico, que a pessoa entra em pânico. Nesse caso, teríamos que considerar isso como temos considerado as outras coisas, ou abriríamos uma exceção? Estão vendo? Há muitas brechas, há muitas frestas pelas quais algo como a estupidez consegue ainda passar e se colocar. Se for considerado uma reação biológica de alguém que é aterrorizado, utilizou da estupidez para se defender ou para salvar alguém, então estaria justificado e conseguiríamos localizar e circunscrever essa estupidez só nesse contexto? E assim ela seria admissível? E será que por considerarmos assim, vamos conseguir mantê-la nesse chiqueirinho? E dizer aqui, nesse contexto, desta forma pode, nos outros não. Será que conseguimos circunscrever a vida assim? O que nos tem escrito a história da humanidade? O que ela nos tem dito quando tentamos fazer esses movimentos? Quando conseguimos, de fato, esse contento? Quando falhamos? Quando ao fazer isso geramos outras coisas? Será que a educação europeia em 1937 não teve também grande responsabilidade nos horrores que seguiriam? Se teve, qual foi? Ou não teve? Ela tentou inclusive advertir sobre isso. E do horror que surgiu, a estupidez que viria, ela geraria o quê como resposta? Uma das respostas foi que o mundo inteiro se uniu pedindo paz. Paz para uma estupidez que chegou a um limite como poucas vezes se viu. Talvez tenha sido um dos últimos momentos em que conseguimos parar a estupidez com um grito conjunto de paz. Hoje estava aí nos jornais que Paquistão e Índia, não é, duas nações que já estiveram 3 vezes em guerra, as duas têm artefatos nucleares, estão se ameaçando mutuamente. A Índia entrou numa área em disputa com o argumento de acabar com um grupo de terroristas que estava lá se armando para causar tumultos sociais. O Paquistão não gostou nada disso e já disse que vai retalhar. Isso é um ato de estupidez? Isso é um ato que não, nada tem a ver com estupidez, diz respeito a outra ordem? Todo ato brusco, todo ato violento será ligado necessariamente à estupidez? Nunca viram numa discussão entre vocês, esposas e maridos, às vezes um diz para o outro, você está sendo estúpido, você está sendo estúpida, e é esse que está sendo acusado, então diz, não, estupidez foi o que você fez que me levou a esse desatino de ter que gritar e blasfemar contra você. Isso é uma resposta à sua estupidez. E agora? Ouve galinha, quem vem primeiro? Vejam que a questão não é simplesmente dizer, ali está, isso é estupidez, assim funciona e acabou. Não é? E esse homem estava falando isso pouco antes de uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu. Ele diz, senhoras e senhores, hoje em dia se fala muitas vezes de uma crise de confiança no humanitarismo, uma crise de confiança a qual se tinha até agora no sentido de humanidade. A crise também poderia ser denominada pânico, o qual está a ponto de substituir a nossa segurança, não nos permitindo conduzir nossas questões em liberdade e de forma racional. E não podemos nos enganar de que esses dois conceitos éticos e também ético-estéticos, liberdade e razão, legados da idade clássica do cosmopolitismo alemão, como um emblema da dignidade humana, já não gozavam de boa saúde desde meados do século XIX ou logo depois. Aos poucos caíram em desuso, não se sabia mais o que fazer com eles, e se foram encolhidos, foi mais em razão do êxito dos amigos do que dos adversários. E também não devemos nos enganar de que nós, ou os que vierem depois, não voltaremos a essas ideias de forma inalterada. Nossa tarefa, assim como o sentido das provas impostas ao espírito, será muito mais realizar a transição para o novo, sempre necessária, muito desejada, com o mínimo possível de perdas. Essa é a tarefa, raramente compreendida, dolorosa e cheia de esperança de todas as gerações. E quando se perdeu o que deve ocorrer no justo momento, ou seja, a transição para as ideias que se transformam, mas que conservam em parte o nosso passado, mais necessárias ainda nessa atividade são ideias auxiliares do que é o verdadeiro, do que é o racional, o importante, o inteligente e também no espelho invertido do que é o estúpido. Mas qual conceito ou conceito parcial de estupidez se pode formar quando os conceitos de inteligência e sabedoria oscilam tanto em nossos dias? Eu gostaria apenas de dar um pequeno exemplo de quanto as opiniões mudam com o tempo. Em um manual de psiquiatria muito conhecido antigamente, apresentava-se a pergunta, o que é justiça? E a resposta, quando o outro é punido. Como um caso de imbecilidade, embora elas formem hoje a base de uma opinião jurídica muito debatida. Receio que mesmo as explanações mais modestas não possam ser concluídas sem ao menos indicar um núcleo independente de mudanças temporais, e disso resultam ainda algumas questões e observações. Estamos agora caminhando para a parte final da nossa aula. Essas partes aqui que eu assinalei nós veremos, tá bem? Ele prossegue então dizendo, então viram como, o que ele está propondo para ultrapassarmos o problema? Precisamos caminhar para o novo, precisamos de novas ideias, precisamos ultrapassar esse momento para até entendermos estas dificuldades, é isso que ele estava propondo. Na vida cotidiana se entende pessoa estúpida como aquela que é um pouco fraca da cabeça, e além disso, há os mais distintos desvios mentais e psíquicos, pelos quais mesmo uma inteligência inata e ilesa pode ser estorvada, dificultada e enganada, o que enfim pode desembocar em algo para o qual a linguagem dispõe novamente apenas da palavra estupidez. No fundo, essa palavra abrange dois tipos muito diferentes. Essa segmentação que ele fez aqui se tornou famosa e é um dos emblemas dessa conferência dele, ok? Então ele diz, no fundo essa palavra abrange dois tipos muito diferentes de estupidez. Quais são esses dois modos básicos que abrangeria grande parte? Ele diz, uma estupidez sincera e simples. Essa é uma. Estupidez sincera, simples. Ok? Aquele que é estúpido sabe que é isso, tal, é o modo, é o jeito, é a maneira, não, as coisas estão às claras. É um estúpido, de maneira sincera e simples. E outra, que um pouco paradoxalmente é até mesmo um sinal de inteligência. Então seria a estupidez inteligente. A primeira, a estupidez sincera e simples, se baseia em uma fraqueza do intelecto. A última, a estupidez com inteligência, antes em um intelecto que é fraco unicamente em relação a alguma coisa. E essa é de longe a mais perigosa. Como eu tinha dito para vocês, lembram no início da aula? Essa estupidez inteligente é que é realmente a mais perigosa. Para os nossos padrões de época, para aquilo que estamos preparados para lidar nesse momento, esta é realmente a mais difícil. A estupidez sincera é de difícil compreensão, de raciocínio lento, é pobre de ideias, de palavras, desajeitada em seu uso. Prefere as coisas banais, porque assimila melhor através de sua repetição frequente. E ao captar algo, não tende a soltá-lo facilmente, a deixar que o analisem ou a interpretá-lo ela mesma. É cheia de vida. Aí ele vai caracterizar com várias palavras essa. E a outra, ele diz que a outra sim. A outra nos leva aos grandes problemas que temos vivido em nossos dias. Há muitos anos eu escrevi sobre ela. Não há, ele, entre aspas, o que ele escreveu. Não há nenhum pensamento importante que a estupidez não saiba explicar. A estupidez inteligente. Ok? Não há nenhum pensamento importante que a estupidez não saiba explicar. Ela se move em todas as direções e pode vestir todas as roupas da verdade. Já a verdade, ao contrário, tem apenas uma roupa, em qualquer ocasião. Tem um caminho e sempre está em desvantagem. A estupidez a que nos referimos aqui não é uma doença mental, porém, a doença mais perigosa da mente, perigosa para a própria vida. De certo, cada um de nós deveria rastreá-la dentro de si mesmo e não somente reconhecê-la em suas irrupções históricas. Mas por que reconhecê-la? E que estigma inconfundível lhe impor? A psiquiatria utiliza hoje como traço distintivo principal para os casos que lhe concernem a incapacidade de orientar-se na vida, a falha diante de todas as tarefas que a vida impõe, ou repentinamente diante de uma tarefa para a qual não se espera nenhuma falha. Ele mostra como a psicologia e a psiquiatria da época dele lidavam com isso. Mas ele vai bem mais longe. Ele logo reconhece que estamos tratando de um problema que ultrapassa o psicologismo. A estupidez inteligente tem muito mais o espírito e a afetividade. Entenda-se com isso não um simples punhado de sentimentos como adversários do que o intelecto. Visto que pensamentos e sentimentos se movem juntos, mas também porque neles se exprime a mesma pessoa, alguns conceitos com estreiteza, amplitude, agilidade, simplicidade e fidelidade podem ser aplicados tanto ao pensamento quanto ao sentimento. Se a relação resultante disso não estiver ainda muito clara, ela basta, no entanto, para poder afirmar que o intelecto também faz parte da afetividade e que nossos sentimentos não estão desvinculados da inteligência e da estupidez. E contra esta estupidez deve-se atuar por meio de exemplos e crítica. Todos nós somos estúpidos de vez em quando. Às vezes precisamos agir às cegas ou meio às cegas. Caso contrário, o mundo se deteria. Se alguém quisesse derivar dos perigos da estupidez à regra, ele colocou entre aspas, abstenha-se de julgar e decidir tudo que você não entende o bastante. Se fosse feito isso, ficaríamos paralisados. Mas essa situação da qual se faz tanto alarde é análoga àquela que há muito tempo nos é familiar na área de intelecto, pois, visto que nosso conhecimento e nossa sabedoria são incompletos, somos obrigados a emitir juízos prematuros em todas as ciências, mas com esforço aprendemos a manter esse erro dentro dos limites conhecidos e, ocasionalmente, tentamos corrigi-los. Através disso, a correção reaparece em nosso agir. Na verdade, nada impede que se transfira para outra área esse julgamento e agir, que são exatos, ao mesmo tempo orgulhosos e humildes. E acredito que a intenção, entre aspas, ele colocou, haja tão bem quanto você puder e tão mal quanto for necessário, mas tenha consciência dos limites dos erros de seus atos. Fecha aspas. Seria já meio caminho andado para um modo de vida promissor. Sim. E ele encerra o livro com a seguinte conclusão. Com essas alusões, já estou há um tempo no fim das minhas explanações, que, como eu preveni no início, devem constituir apenas um estudo preliminar. Declaro ter chegado ao meu limite, sem condições de ir mais além. Um passo a mais e já estaríamos fora da área da estupidez, que mesmo teoricamente é mais variada, e passaríamos para o reino da sabedoria, uma região desértica e geralmente evitada. Com essa ironia no final, o Múcio nos convida ao seguinte: só estamos tratando desse assunto da estupidez porque temos isso em nós. Porque isso é parte do nosso dia, é parte do nosso cotidiano, é parte, em filosofia clínica, da nossa base categorial. Acham que quando formos mais desenvolvidos existencialmente, vamos nos ocupar de um tema como esse? Que interesse nós teremos em vários temas que para o homem das cavernas eram muito importantes, não é? Cotidianos. Muitos daqueles temas já desapareceram. Esse é um tema que habita a nossa época. É instigante, nos desafia. Está nos nossos relacionamentos, na nossa situação de vida. Precisamos, se queremos crescer como seres, se queremos ainda mais desenvolvimento, se queremos ir além do que somos neste momento, ultrapassar isso, que é uma das chagas da nossa época. E na opinião deste grande escritor do século passado, Robert Musil, neste livro sobre a estupidez, talvez uma das maiores fraturas na nossa alma. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.